grandes aspectos deste impacto da alta do juro lá nos Estados Unidos. Você pode me perguntar, ah, mas eu não tenho dinheiro no exterior, eu não tenho dólar, não quero viajar. Mas mesmo assim, isso nos afeta. Começa com um movimento mundial de se o juro está subindo nos Estados Unidos, é a economia mais segura do planeta, na visão dos economistas, dos investidores, e aí mais dinheiro vai para lá, para os Estados Unidos. Uma parte desse dinheiro pode estar aqui no Brasil, então o estrangeiro pode vender, por exemplo, ações ou títulos aqui do Brasil para migrar os recursos para os Estados Unidos atrás desse juro que está subindo por lá. Isso faz com que haja o fortalecimento do dólar. O dólar tende a ficar mais caro em todo o planeta, não apenas aqui no Brasil. Isso pode gerar, por exemplo, mais inflação aqui para a gente, porque uma parte importante dos preços está atrelada à moeda norte-americana. Além disso, desacelera a economia norte-americana e se desacelera a economia norte-americana, eles compram menos do mundo todo, inclusive do Brasil. Então tem impacto no mercado financeiro, nos preços das moedas internacionais e também no comércio internacional.
Subida dos juros continua. No Terraço Cast de número 314. A abertura é Fernando Nakagawa na CNN Brasil falando sobre como subir os juros nos Estados Unidos afeta o Brasil.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha no 314 acertou se você aí pensou no trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, galera! Como vocês estão? Eu estou aqui nessa previsão do tempo, né, de Alasca. Tô achando muito estranho, gente. Ontem eu tava com ar-condicionado, né, trabalhando com ar-condicionado, com muito calor, e agradeceram muito que eu fiz essa aquisição, né, logo que eu mudei pra este apartamento. E aí hoje eu tô debaixo do cobertor, né, com o nariz gelado. Eu não sei, né, São Pedro acho que tá meio crazy ultimamente. Mas a gente continua, né, na torcida. Eu espero que todos vocês, ouvintes do Terraço Cast, estejam comigo na torcida para sol, 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 dia lindo, quando? No dia 28 de maio.
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo o boletim internacional. E essa semana o Caio pediu para eu comentar um pouco sobre a questão do petróleo e do gás natural na Rússia e na União Europeia, né? Essa situação da guerra da Ucrânia com a Rússia e como é que fica o comércio internacional entre a Rússia e os países da União Europeia.
E também ela, Fernanda. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, meus caros, como estão? Vamos para mais uma semana falando de tecnologia e futuro.
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações. E deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchando a firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, essa semana tivemos a super quarta, decisões de juros no Copom, aqui no Brasil, e no FONC, lá nos Estados Unidos. O que vale ficar de olho agora?
E agora vamos para a parte menos importante desse podcast, que não é a previsão do tempo, que é a super quarta de política monetária, gente. A super quarta de política monetária, ela foi criada para cansar os economistas, né? Cansar, deixar a gente exausto, né? É aquele dia que você acorda pensando, meu Deus, que hora será que vai acabar meu dia? Quantos vídeos eu vou fazer? Quantas coisas eu vou escrever? Será que eu vou conseguir desligar a minha cabeça antes de dormir? Vou ter que ver uma série bem pamonha antes disso acontecer. Pois é, gente. Tô até contente, né? Porque ainda agora são 9h13, momento que eu gravo esse podcast. E eu já, né, essa é minha última obrigação em relação à super quarta. Depois eu posso comer, né, e assistir um podcast bobo pra conseguir dormir. E esvaziar a mente de juros, 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 inflação, inflação. A parte boa, né, que eu posso falar dessa super quarta é que... Bom, na verdade, primeiro eu vou falar o que é super quarta, né? Na verdade, é uma quarta-feira comum, como qualquer outra. Porém, ela é marcada por duas decisões de política monetária. Uma nos Estados Unidos, né, pelo FONC, o Comitê de Política Monetária do FED, o Banco Central Americano. E a outra aqui no Brasil, né, o COPOM, o nosso Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central. Aí, a parte boa dessa explicação é que o background, né, o contexto da inflação alta, ele é o mesmo, né, em ambos os países. Então, como eu já falei aqui repetidas vezes, né, a inflação atual, que está galopante, não só no Brasil, que está em 11,3%, segundo o último dado do IPCA fechado, nos Estados Unidos está em 8,5%, né, então, assim, está uma inflação muito, muito alta. No, na Europa, para vocês terem uma ideia, na zona do euro, isso é um dado bastante recente, da inflação ao produtor está em 36% nos últimos 12 meses. A inflação da energia subiu 104% no acumulado, né, nos 12 meses lá na zona do euro. Então, assim, a inflação está insana no mundo, né? Os preços estão subindo de uma maneira muito rápida. E isso tem diversos motivos, né? Isso é fruto de diversas coisas. A primeira, olhando lá para trás, são aqueles estímulos, né, fiscais e monetários, aquele dinheiro que ia para a galera, né, os cheques para as famílias, o auxílio emergencial aqui no Brasil, né, os cheques para as famílias nos Estados Unidos, perdão de dívidas, adiamento de pagamentos, etc, etc, né, que aconteceu no mundo inteiro. E além disso, a redução, né, dos juros, né, para um valor muito, muito baixo aqui no Brasil para 2%, nos Estados Unidos para 0% e na Europa negativo. Eu não sei porque eu tô falando da Europa, sendo que não teve decisão do Banco Central Europeu, então vamos tirar a Europa do caminho. Mas é para dizer que a inflação tá realmente alta no mundo todo, né? E aí os bancos centrais começaram a agir. E o nosso Banco Central, aqui vindo então para adesão do Copom primeiro, o nosso Banco Central, ele começou a agir primeiro, né? Desde do começo do ano passado, né? Eu acho que foi março, que teve a primeira elevação da taxa Selic, né? Desse ciclo de elevação, a taxa estava em 2% e o Banco Central elevou para 2,75%. E foi fundo, né? Foi indo, indo, indo em sucessivos aumentos da taxa Selic, e estamos aqui pouco mais de um ano depois na taxa em 12,75% ao ano, né? O que a gente vê é uma inflação corrente, né? A inflação que a gente olha hoje muito acima da meta. A gente tem a meta do Banco Central esse ano é 3,5%, mas o Banco Central, ele olha muito mais, né? Como eu falei aqui pra vocês naqueles episódios especiais de feriado, né? O Banco Central, ele olha muito pras expectativas. Ele olha pra inflação na frente. Então, ele fala, bom, a inflação corrente tá muito preocupante, mas a gente não pode fazer nada sobre isso. Porém, a preocupação é que essa inflação corrente contamine, né, as expectativas pro futuro. Contamine, a gente tem uma indexação forte da economia. A nossa economia é bastante indexada, né? Muita coisa é atrelada ao IPCA, atrelada a índices de inflação, por conta do nosso passado inflacionário. E aí, o medo ali do Banco Central é que essa inflação que já está se tornando disseminada na economia, ou seja, ele deixou claro aqui no comunicado, igual o comunicado da última decisão, eles não mudaram essa parte, de que a inflação estava sendo que a inflação corrente estava alta não só, né, em bens relacionados aí a esse choque de oferta, né, global, então petróleo e outras commodities, bens industriais, mas também aqueles mais sensíveis à política monetária, que são os serviços especialmente, né? Os serviços, enfim, e os outros bens ali que estão mais ligados ao crédito, né? Então, quando a gente vê que a inflação já está bastante disseminada, a última vez que eu olhei esse dado estava acima de 70%, né? Então, a inflação já está bastante disseminada na economia e o Banco Central, ele quer evitar que essa disseminação, né, e essa grande parte dessa inflação que vem de um choque de oferta, mas também de uma demanda estimulada, né, que foi bastante estimulada aqui na economia brasileira também, né, que isso contamine as expectativas para o futuro. E já está contaminando, né? A gente olha ali no Focus, a pesquisa feita pelo Banco Central com as principais instituições financeiras do país, a gente vê que a inflação para o ano que vem, a projeção já está em um pouquinho acima de 4, né, sendo que a meta para o ano que vem é 3,25. É um processo de desinflação importante comparado com esse ano, mas ainda é acima da meta. Então, o Banco Central disse assim, vou subir os juros. E qual que foi o principal... Ah, não, desculpa, teve uma diferença no comunicado passado, né, em termos de cenário global, que foi além da guerra, agora está se olhando bastante para os lockdowns na China, né, que a gente já trouxe aqui para vocês falando desses lockdowns, né, como isso está empurrando, né, ainda mais os preços de bens aí no mundo inteiro, né, então os portos fechados, funcionando parcialmente, um monte de navio atracado, parado lá, né, nos portos chineses, muita restrição para transporte dentro da própria China, então a gente tem, assim, pilhas e pilhas de bens, né, esperando em portos ou esperando em warehouses, esqueci esse nome em português, não sei porquê, em galpões, né, logísticos e tal. Então, assim, tudo vai basicamente empilhando e causando um atraso, né, em termos de comercialização de bens e o próprio transporte desses bens, e quase todos os bens do mundo passam em algum momento da sua fabricação ali na China, né? A China responde por 12% do comércio global, isso é bastante, isso, né, sem contar ali com grande parte que tá só passando por lá. É, se a gente pensar ali o iPhone, né, ele tá, grande parte dos equipamentos, tudo que vai dentro de um iPhone passa ali pela China. Enfim, né, isso a Rê já contou aqui com maestria pra vocês. Então foi isso que o Copom trouxe no comunicado, todas essas preocupações, e elevou a taxa em um ponto percentual. E pra frente, gente, teve uma surpresinha. Essa elevação já era bastante esperada pelo mercado, mas teve uma surpresinha. Essa surpresinha foi que, pra alguns, né, que esperavam que seria a última alta, o Banco Central falou, né, não, não estamos de boa de ser a última alta. A gente vai continuar, né? Vamos, mais uma vez, elevar a taxa de juros numa alta de menor magnitude, mas estamos, né, aqui abertos ao que vai acontecer e tudo mais. Ou seja, deixaram a porta aberta para uma alta, assim, indicaram que vai ser em menor magnitude, mas não descarto aqui que possa ser ainda maior, né? Ou mais duas altas, né? Então tem toda uma discussão se quando ele fala ajuste e ele não falou ajustes, isso era uma questão de que é só mais uma reunião, não duas, é aquela coisa daquela discussão gramatical do Copom, né? Mas a mensagem principal é, vai subir mais, né? Provavelmente, enfim, entre mais meio e um ponto percentual, então a gente tá olhando aí pra Selic provavelmente de 13,25 e 13,75, né? Ou seja, é uma Selic muito alta que vai sim começar, né? A gente ainda não tá sentindo essa Selic nesse patamar, a gente tá sentindo a Selic aí num patamar entre 4% e 5%, que é onde tava o ano passado, parece um outro mundo, né? E isso vai começar a atuar gradualmente aí na economia, como já está atuando, por todos os canais de transmissão que eu contei aqui pra vocês, e quem não ouviu, vai ouvir o nosso podcast aí, nosso episódio de duas semanas atrás, duas ou três ali do feriado, dos feriados de abril, que eu falo desses canais de transmissão da política monetária. E é isso, gente, a gente tem que, quando que a inflação vai cair? É sempre bom lembrar, nunca é demais lembrar que inflação caindo não é, quer dizer que os preços vão cair, tá? Quer dizer que os preços vão subir de uma maneira mais devagar. A gente deve ver, assim, grande parte dos analistas vê o auge da inflação, o pico nesse mês, em abril, né, que ainda não saiu o IPCA fechado, e depois começa a diminuir pelo menos no acumulado em 12 meses, né? E aí vai assim, diminuindo pouquinho em pouquinho, né? E deve terminar o ano entre 7% e 8%, o que é muito alto e bem acima da meta. Mas, né, de novo, a política monetária atua com uma defasagem, ou seja, demora um tempinho. Na minha opinião, é o certo a se fazer, né? O Banco Central, ele tem que atuar não só pra, assim, em choques de oferta, o Banco Central não tem que atuar, porque ele não tem realmente como controlar a alta, né, a guerra na Rússia, nem a chuva, sei lá onde, que se produz tomate, nem o lockdown na China. Mas ele pode e deve tentar controlar os efeitos secundários desses choques, né? Que é tudo que eu falei da disseminação, da indexação e etc, etc. Se ele não fizer isso, esses choques se disseminam, passam para movimentos permanentes de mudança, então, por exemplo, principalmente os salários, e aí já é Elvis, né? Aí a gente tá na bola de neve de novo e fica muito mais difícil controlar adiante. E aí, gente, falando em controlar adiante, foi o que o Banco Central Americano também destacou. Mas o Banco Central Americano foi engraçado porque eles trouxeram uma mensagem um pouco menos rígida contra a inflação, então um pouco mais dovish, né, na linguagem, aqui enquanto a do Brasil foi mais hawkish, a dos Estados Unidos foi um pouco mais dovish. Mas por quê? Porque eles sinalizaram que foi uma alta de meio ponto percentual, o que é bastante alto pro normal nos Estados Unidos, o padrão é 0,25 e 0,25, mas todo mundo já tava esperando, porque eles tinham falado isso muitas vezes, todos os diretores ali, porque diferente da economia brasileira, a economia americana tá super aquecida, quando a gente olha os dados de atividade, tá bombando o consumo, tá bombando tudo, né? O dado do PIB, ele enganou quem olhou ali só de relance, porque ele veio uma contração do PIB do primeiro trimestre, mas foi super levado pela queda das exportações, que, enfim, diz muito mais sobre o mundo do que sobre os Estados Unidos, e também sobre a demanda doméstica, porque as importações subiram, né, foram ali uma queda relativa das exportações, e também de estoques, né, que também mostra como a demanda doméstica tá acelerada. Então, assim, é uma economia que tá muito acelerada, veio dados, né, recentes de emprego, que mostram, é um dado interessante, que mostra aí as pessoas procurando emprego, né, como que tá a rotatividade nos empregos, e tá muito alta. Então, tem assim, tem mais emprego do que gente. Então, os empregadores estão com dificuldade para achar pessoas para trabalhar, porque as pessoas saem em busca de melhores salários. Ou seja, já a economia tá tão aquecida que tá pressionando os salários. E aí, é aquele, né, bateu ali no alertinha no Banco Central Americano, né, que o desemprego já tá caminhando para baixo do neutro, né, da famosa NAIRU, que é a Non-Accelerating Inflation... alguma coisa, que é o nível de inflação, né? Que é basicamente, se a taxa de desemprego tá muito, muito, muito baixa, abaixo do neutro, ela começa a pressionar a inflação. E é mais ou menos aonde os Estados Unidos tá se direcionando. E aí, por que foi mais dovish diante de tudo isso? Eles falam que a atividade estava supercassida e blá, blá, blá. Porque eles disseram que, eles mostraram que nenhum dos diretores quis uma alta maior do que 0,5, né? E na conferência, né, na press conference depois lá, na coletiva de imprensa, eles falaram que não, assim, não descartam uma alta de 0,75, mas que é muito improvável, pelo menos por hora. Então, o mercado leu isso como, ah, beleza, pelo menos não vai ser galopante os juros daqui pra frente, né? Eles falaram que podem precisar chegar além do neutro, né? O nível neutro aí é aquele que não estimula nem desestimula a atividade, que nos Estados Unidos tá entre 2, 3%. Mas, então, é uma expectativa de que, né, os juros cheguem nesse patamar até o final do ano, né? Entre 2 e 3, 2,5 mais ou menos ali, e que ele não saia. Tinha gente falando que já ia chegar em 5 no final desse ano, né? Então, essa sinalização do Fed não parece ser o caso. Então, por isso que o mercado até reagiu com um certo alívio, que a gente sabe que, né, eu já falei aqui também, que a taxa de juros elevada, ela acaba prejudicando bastante as empresas, principalmente aquelas empresas de crescimento, né, que tem ali a maior parte do seu retorno, do seu lucro, lá na perpetuidade, lá no futuro, e quando a gente traz a valor presente, descontando pela taxa de juros, isso muda o valor justo da ação, né, ali na análise de valuation. Então, essas ações estão sofrendo muito, além do que muitas dessas empresas são bastante alavancadas, né, endividadas, isso significa que a dívida fica mais caro. A rentabilidade é relativa, né, então assim, a renda fixa começa a pagar mais, então você tem ali um risco retorno, né, você mexe no risco retorno de investir em ações, né, porque o risco é o mesmo, o retorno é relativamente menor, porque você tem ali a taxa de juros de renda fixa subindo. Em suma, teve um certo respiro aliviado ali com a decisão do Fed, por isso a gente viu até o real apreciando um pouquinho, né, então eu até pensei, eu falei, ah, preciso comprar uns dólares pra viajar, acho que eu vou comprar amanhã que o real deve apreciar um pouco. Por quê? Porque, né, o juros subindo, mas subindo tendo uma mensagem um pouco menos hawkish, assim, né, não vamos sair galopando juros, isso acaba dando um alívio também para as moedas, né, de países emergentes, principalmente, né, que são considerados mais arriscados do que os Estados Unidos, mas vale lembrar que o dólar tá fortalecendo contra quase todas as moedas aí nos últimos meses, com essa expectativa de alta de juros por lá. Então é isso, gente, já falamos muito de juros, de inflação aqui da Super Quarta, então seguirei, né, para dar uma relaxada e espairecida depois desse longo dia que foi a Super Quarta.
Mais importante do que a decisão de um banco central é o que ele sinaliza que fará mais adiante, nas próximas decisões. Aqui no Brasil, as falas públicas e das atas têm conflitado um pouco. Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, chegou poucas semanas atrás a dizer que o ajuste pararia em 12,75%, ou seja, teríamos mais um aumento de 100 basis points e pararia por aí. Também disse, um pouco tempo depois, que se precisasse, iria subir mais. E a ata diz que vai subir mais, né? Mesmo que seja um ritmo mais lento. Essa celeuma com a comunicação causa problemas ao longo da curva de juros, e isso é problemático porque os demais agentes da economia ficam de olho no que o Banco Central vai fazer. Não deveria ser o contrário. Em todo caso, o ajuste segue em curso, e se você quiser saber melhor sobre como isso funciona, como os juros mexem com a economia na prática, recomendamos que você ouça os episódios 310 e 312, porque neles a Raquel explica magistralmente sobre como os juros influenciam a economia na prática. E lá no Tio Sam ainda há um pouco de truco com a inflação, mas menos do que em outras épocas, né? Menos do que poucos meses atrás. Para se ter uma ideia, viramos o ano com a previsão de que os juros lá nos Estados Unidos subiriam em 2022 inteiro 3 altas de 25 basis points, ou seja, 75 basis points de alta. Estamos no início de maio e esses 75 basis points já foram, em um aumento de 25 e em outro aumento de 50, que foi esse último agora. E apesar do Powell, o Serginho do Fed, ter dito que são baixas as chances de que nas próximas reuniões possa acontecer algum aumento de 75 basis points de uma vez, não podemos descartar que outros aumentos de 50 basis points ocorram e que a taxa de juros nos Estados Unidos termine 2022 acima da faixa compreendida entre 2 e 2,5%, que é a taxa aí, né, de juros neutro, tá nessa faixa, o que significa que os juros passarão por lá a desestimular a economia. Fica aí uma reflexão: Brasil com crescimento bem baixo, em torno de 1%, inflação no dobro da meta atualmente, né, segundo as previsões do Focus, mesmo com a Selic já em 2 dígitos e ainda subindo. Estados Unidos com a maior inflação desde o começo dos anos 80, né, para março foi 8,5% a inflação ao consumidor, lá nos Estados Unidos, que é o CPI, CPI, foi a maior inflação desde 1981, e a economia superaquecida, com o Fed dizendo que vai subir juros, mas não vai ser tão rápido assim. Quem será que termina com inflação maior em 2022? O Brasil ou os Estados Unidos? Pode parecer insana essa pergunta, mas sinceramente não dá ainda para cravar quem fechará esse ano com inflação mais alta, dado o complexo conjunto de fatores que observamos agora. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Como vocês sabem, né, logo no começo da guerra, os países, né, do Ocidente, digamos assim, colocaram uma série de sanções à Rússia, né, inclusive fechando o mercado financeiro para a Rússia, banindo a importação de diversos produtos, mas continua aí a pressão, para principalmente para a União Europeia, banir a importação de petróleo e de gás natural da Rússia, que é uma grande fonte de financiamento hoje do governo russo. O Caio pediu para eu comentar sobre isso, porque essa semana o ministro da Economia alemã, o Robert Habeck, fez uma declaração dizendo que a Alemanha estaria pronta para ficar independente do petróleo da Rússia até o final do ano, então estaria disposta a colocar essas sanções mais duras em relação à importação desses produtos para a União Europeia. Mas essa afirmação, digamos assim, ela não é consensual em todos os países do bloco. A Hungria, por exemplo, ela importa um percentual bem maior, né? A Alemanha, ela importa 40% do gás natural que a Alemanha consome, ele é importado da Rússia. No caso da Hungria, é mais de 95%. Então, para a Hungria, ficaria bem mais difícil fazer essa substituição. Além do que, a Rússia ainda tem muito poder de barganha. Tanto é que ela está exigindo o pagamento do gás natural em rublos. Como o Ocidente, digamos assim, né, fechou o mercado financeiro para a Rússia, ela tem muita dificuldade de fazer recebimentos tanto em euros quanto em dólar. Então, eles estão exigindo dos países que estão importando gás natural deles, por exemplo, no caso a Polônia, exigindo o pagamento em rublos. E isso é uma forma, né, deles conseguirem se financiar. Quer dizer, eles têm esse poder de barganha. Principalmente em relação ao gás natural. Porque enquanto o petróleo é mais fácil você substituir, digamos assim, o seu fornecedor, né? Você tem vários países aí que produzem petróleo no mundo e isso pode ser importado através, né, de navios. No caso do gás natural, isso é bem mais complicado, porque o gás natural, ele é enviado para os países através de gaseodutos. Então, tem uma série de gaseodutos na União Europeia, no bloco, na Europa inteira, gaseodutos que saem da Rússia e que fornecem gás natural para esses países, e isso é muito mais difícil de ser substituído. Os Estados Unidos, inclusive, né, ofereceu uma substituição de gás natural por gás liquefeito de petróleo, né, aquele gás que a gente utiliza em botijão de gás, que é uma forma de você substituir, mas é uma forma bem mais cara e menos eficiente de você receber gás ao invés de gaseodutos. Então, para a Europa, isso também fica complicado. Então, a gente tem aí, né, uma situação que não é assim tão simples de resolver. Você pode conseguir ficar sem importação de petróleo, né? 25% do petróleo que a Alemanha importa é da Rússia. Então, é percentual menor do que gás natural. Fora isso, é mais fácil de substituir. Gás é mais complicado. Então, como vocês vão vendo, né, é uma questão assim que parece simples, mas ela tem uma série de nuances e que não vai ser tão fácil, né? A Alemanha, ela acredita que ela só vai conseguir ficar independente do gás natural da Rússia em 10 anos. Então, isso demora tempo, né? Eles já estão tentando substituir, mas não é tão fácil assim. E como a Alemanha tem essa dependência, a Rússia fica com esse poder de barganha, porque também a Alemanha não quer prejudicar a sua produção econômica e o bem-estar, digamos assim, dos seus cidadãos, para colocar essas sanções para a Rússia. Então, fica um jogo, né? Um jogo político, um jogo diplomático, um jogo de comércio exterior. E assim, agora, como vocês sabem, está começando o verão europeu, né? O clima está esquentando, então a necessidade tanto de petróleo quanto de gás natural acaba diminuindo, porque o grande consumo, principalmente nas residências, é para o aquecimento, que é mais utilizado no inverno, mas o inverno vai chegar até o final do ano, então esse problema não vai continuar existindo, claro. Então vamos ver até quando vai a guerra e como é que ficam aí esse xadrez, né, do comércio exterior diplomático, para poder a tentativa de tirar dinheiro do Vladimir Putin, né, tirar dinheiro que está financiando a guerra, mas ao mesmo tempo também sem prejudicar as economias dos outros países. É claro que a guerra prejudica todo mundo, não ter qualquer sanção econômica a um país acaba prejudicando, né, o comércio exterior como um todo, né, a gente está vendo esses impactos efeitos, né, de inflação, porque aí você faz a sanção com a Rússia, diminui a produção global de diversos produtos, né, como a gente tem falado aqui, fertilizantes, produtos agrícolas, produtos minerais. Essas sanções já estão tendo impacto na economia global, gerando inflação, e essa questão do petróleo e do gás natural para a Europa pode ser ainda uma coisa ainda a mais para que os europeus tenham que suportar. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação.
Já comentamos aqui, mas vale relembrar. Existem boicotes mais simbólicos e outros que trazem maior impacto. Uma coisa é o russo ficar sem Starbucks, McDonald's e sem usar os cartões Visa. Outra bem diferente é a Europa ficar sem o gás que tanto importa para o aquecimento no período do frio, ou recusar o petróleo do terceiro maior produtor do planeta, que é literalmente um vizinho próximo, a Rússia. Sim, para o petróleo dá para substituir, mesmo que não seja tão fácil, importando de outros lugares. Mas o gás natural é muito mais complicado para operacionalizar isso. Uma pergunta que já deve começar a ser feita de maneira bem mais direta e ampla globalmente, sobretudo pelos países mais diretamente afetados por esses questionamentos aí sobre boicotar ou não gás e petróleo vindos da Rússia, é a seguinte: até que ponto as sanções que estão sendo colocadas na mesa impedem que a Rússia avance com a guerra, e a partir de que momento o custo-benefício demonstrará que talvez valha a pena seguir consumindo essas commodities russas? Nenhuma decisão é tão trivial quanto parece, muitos interesses estão envolvidos, e convenhamos, é fácil demais para nós brasileiros, sem essa dependência toda da Rússia, cravarmos: é só a Europa cortar esse acesso e seguir a vida. Nossos ouvintes que moram no velho continente, inclusive, devem concordar com isso que eu digo, pelo que vivem agora justamente observando os preços do gás, que estão no telhado hoje. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, no último domingo tivemos o Dia do Trabalho. O medo cada vez maior das pessoas é de serem substituídas pela automação, por robôs. O quanto isso faz sentido?
Então, Caio me mandou a matéria que saiu no dia 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador, sobre uma análise feita por um grupo de cientistas na Suíça, correlacionando as formas de trabalho atuais, de certa forma que podem estar ameaçadas pela tecnologia, e quais são as novas profissões do futuro. Eu achei isso bem curioso. Vou até colocar um lembrete aqui para escutar esse episódio daqui uns 5 anos. E curioso por quê? Porque se a gente vive no futuro que os Jetsons, aquele desenho dos anos 60, imaginou, exceto pelos carros voadores, mas com certeza os robôs que eles viam como algo muito futurístico, não é que eles estão chegando, eles já existem. A pandemia acelerou a disseminação da inteligência artificial, e agora a gente começa a tentar adivinhar as consequências disso no curto e no longo prazo também. A inteligência artificial é capaz de calcular o que a gente, como ser humano, não teria condições, e justamente para isso que ela foi criada. Mas, com certeza, as máquinas são incapazes de atribuir qualquer significado para esses cálculos e, enfim, atribuir qualquer sensação de sentimento mesmo. E ao pensar em inteligência artificial, é normal ir para uma perspectiva de economia do bem-estar, comparando produtividade e distribuição, e tentar medir os efeitos econômicos que os robôs, as máquinas em geral, podem causar para o trabalho humano, né, para os empregos dos seres humanos. Essas preocupações não são de agora. No século XIX, muitas pessoas temiam que as novas inovações, apesar de redundante, que as inovações mecânicas e industriais substituíssem, de alguma forma, os trabalhadores. E esse é o ponto central da discussão toda. E essas preocupações continuam presentes hoje. O Milton Friedman, o economista que ganhou o Nobel de Economia, mais ou menos na época do desenho dos Jetsons, ele visitou uma construção na Ásia e acabou se surpreendendo porque viu que os trabalhadores estavam usando pás ao invés de tratores e, enfim, outros equipamentos que já eram comuns na época para fazer terraplanagem. E aí, ao ser questionado sobre o porquê, né, de estar usando algo tão padrão arcaico, digamos assim, o encarregado da obra explicou que essa foi uma saída que o governo encontrou para um programa de emprego, para manter todas aquelas pessoas empregadas. E aí, nesse momento, o Friedman deu a sua resposta, que ficou super famosa, que foi: então por que eles não usam colheres ao invés de pás? Né? Assim, demoraria muito mais e mais pessoas teriam emprego, enfim. Nessa linha dos formuladores de um programa de emprego desse tipo, né, empregando as pessoas a qualquer custo, ainda que não seja a maneira mais eficiente, na minha pesquisa na internet sobre o assunto de hoje, eu vi inclusive um questionamento recente que era o seguinte: se os robôs estão tomando os empregos das pessoas e eles nunca ficam doentes, eles podem trabalhar de forma ilimitada, né, 24/7, todos os dias do ano, e até mais rápido, sem fazer nenhum tipo de reivindicação sindical, etc., por que que os robôs também não pagam imposto de renda ou algum tipo de seguro social, enfim, para de alguma forma restaurar a justiça. Justiça, né, comparativamente entre trabalhadores versus máquinas. E essa discussão é bem ampla, né? Até quem participou dela foi um nome muito conhecido, foi o Bill Gates, argumentando que a melhor maneira de diminuir a velocidade da automação para que a sociedade possa lidar com essa transição é que existisse um imposto sobre os robôs. E que a receita gerada por esses impostos sobre os robôs fosse destinada para melhorar a educação, e aí que isso chegasse, de certa forma, como uma cascata nos trabalhadores que poderiam ter mais condições, né, de se atualizar e aí migrar para novas profissões. Isso pode ser visto até estranho, né? Se eu vi uma preocupação desse tipo pelo próprio Bill Gates, parece até uma forma de sufocar a inovação. Mas, com certeza, esse é um debate que ainda precisa ser melhor construído. Não estou aqui negando ou falando que isso é totalmente equivocado. Eu acho que é algo que ainda precisa ser discutido mais e mais a fundo. Mas, com certeza, o público em geral tende a supor que a robotização, automatizar em geral, né, a produção, leva a um desaparecimento permanente dos empregos humanos, assim, de forma total, e o empobrecimento da classe trabalhadora. Mas, na verdade, o que a gente vem acompanhando, né, o que a história nos mostra, é que as profissões vão mudando, né? Algumas profissões do passado já não existem hoje e as pessoas vão se adaptando, né? Por isso que eu entendo que esses medos podem ser exagerados. O nosso conhecido modelo de solo, que é muito bem sucedido para explicar essa parte, apesar de não explicar o porquê de alguns países investirem mais que os outros em tecnologia, ou porquê que alguns países têm mais tecnologia e produtividade, esse modelo é muito importante para explicar e mostrar que os países que investem uma grande parcela dos seus recursos em capital físico e na acumulação de qualificações são países ricos. E os países que usam esses insumos de modo produtivo são países ricos. E os países que acabam falhando em algum desses pontos se tornam pobres, né? Sofrem redução na renda. Por isso, é algo dado que o progresso tecnológico acaba aumentando a produtividade e os salários mais adiante, o que nos permite concluir que a economia global é capaz de sustentar cada vez mais o crescimento na produtividade do trabalho, e a remuneração do trabalhador pode sofrer modificações, dado que o trabalho em si muda, né? É verdade que a robotização pode deixar os salários em um caminho mais baixo, se o trabalhador se mantiver naquela profissão, né? Uma profissão de datilógrafo, que hoje já não existe mais, em algum momento foi caindo a demanda, enfim, é natural a gente pensar isso, mas as pessoas vão se adaptando em outras profissões, em novas profissões. Pode ser desejável, né, que a gente continue nesse debate sobre criar impostos sobre a renda do trabalho robótico, assim como os países criam para o trabalho humano, mas acredito que isso deva ter mais debate. Mas o ponto aqui nosso de hoje é que o medo de uma robotização prolongada pode ser irreal, porque a inteligência artificial, ela trouxe pra gente não só os robôs aditivos, né, que substituem o humano completamente, mas a inteligência artificial trabalha também com robôs multiplicativos, de aumento de produtividade dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador precisa continuar ali, mas com um incremento de produtividade, né, mais assertividade, como por exemplo nas cirurgias assistidas por inteligência artificial. A chegada desses robôs não precisa levar a uma longa recessão do emprego. Esses robôs que substituem os humanos, inclusive, podem ter as desvantagens, né? Os aplicativos que são totalmente de inteligência artificial hoje também não apresentam 100% de segurança. Os carros autônomos têm até atropelado as pessoas. Mas assim, os motoristas humanos também atropelam, né? Então é algo a se ponderar. A sociedade não está errada de começar a implantar robôs no dia a dia, mas precisa se pensar que eles também estão suscetíveis a erro. E assim como a gente tolera um erro humano, futuramente a gente também vai estar trabalhando com uma margem de erro para os robôs. Por eficiência, as pessoas precisam ter o direito de processar também os proprietários de robôs por algum dano desse tipo. É inevitável que a sociedade vai ter que se adaptar e lidar com algum tipo de desconforto e até com críticas mesmo, até que a gente encontre o pace ideal para lidar com essa nova realidade. E aí, claramente, a forma com que a gente aborda os problemas levantados pela inteligência artificial vai ser uma consequência. E outra consequência razoável são as profissões novas decorrentes desse mundo, né? A gente abordou até aqui que os trabalhadores vão acabar migrando para novas profissões, mas aí quais profissões são essas, né? O que uma criança poderia estar pensando hoje, né? O que você quer ser quando crescer? O Fórum Econômico Mundial publicou um relatório que é super interessante sobre isso, que levanta muito esse debate, que é o Jobs of Tomorrow. E aí ele começa a pensar sobre as profissões do futuro, né? Quais são elas, quais são as habilidades necessárias. E aí, de acordo com uma estimativa desse relatório, em todo o G20, atender plenamente a demanda do mercado de profissões com habilidades emergentes de uma nova era tecnológica poderia adicionar quase 12 trilhões em crescimento do PIB na próxima década. E assim, nesse sentido, o que a gente vai pensar para o futuro pode não ser necessariamente uma profissão quadradinha, né? Como era no passado. Ou como é ainda hoje em algumas carreiras. Mas, na verdade, a gente começa a pensar num conjunto de competências. Competências, inclusive, sociais, emocionais, que certamente os robôs não têm capacidade. Imagina que a sua formação do futuro seria um mix de várias matérias e assim você poderia compor o seu próprio curso de faculdade customizado. E esse é até um elogio que eu faço à minha própria faculdade, a UF, que na graduação de economia tem uma parte da grade obrigatória e a outra metade do curso o aluno pode escolher, enviesar, né, escolher quais cadeiras fazer de acordo com a sua linha, com o que mais se identifica. Nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, as 15 skills, as 15 habilidades que foram destacadas são a de pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e as estratégias para aprendizagem, a resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, originalidade, liderança, saber usar e monitorar as tecnologias, design de tecnologia e programação, a resiliência no trabalho, tolerância ao estresse, raciocínio lógico, inteligência emocional, experiência do usuário, a mentalidade do usuário, avaliação dos sistemas e, lógico, a que vale para todas as profissões, a persuasão e negociação. Para os trabalhadores, essas profissões emergentes podem prometer novos caminhos para a mobilidade social, né? Então, um profissional que estava numa profissão que já está sendo substituída por algo com mais eficiência, mais tecnologia, pode pensar na migração para esse novo modelo de carreira. E a taxa de surgimento de novas profissões só deve acelerar daqui para frente como um resultado do avanço da quarta revolução industrial. As profissões do futuro, que foram destacadas no relatório, né, como consequência dessas habilidades que eu comentei agora, são as de dados e inteligência artificial, lógico, as profissões de engenharia da computação e de cloud, né, computação em nuvem, as profissões ligadas ao meio ambiente, de gestão de recursos ambientais de forma global e etc., as profissões de marketing, vendas e conteúdo digital, as profissões relacionadas a pessoas e culturas, profissões também ligadas à saúde, com conhecimento de ciência, do bem-estar, simulações de clínicas, nas profissões de saúde mesmo, a informática dentro desse contexto da saúde, enfermagem, a segurança do paciente, também as profissões de desenvolvimento de produtos digitais, que particularmente é a que eu me encontro hoje, e enfim, a gente consegue ver que a adaptação é algo sempre necessário. Nessa linha do que eu tô falando, do lifelong learning, né, você continuar se adaptando, continuar estudando para sempre, eu posso dar o meu próprio exemplo pessoal, que eu me formei em ciências econômicas. Eu vi na graduação esses assuntos que a gente comentou aqui, modelo de crescimento das economias, enfim, depois eu usei esse conhecimento para o mercado de capitais, tive que continuar aprendendo algo que não tem na graduação, e hoje o meu dia a dia é usar esses conhecimentos com engenheiros, desenvolvedores da área de computação, para a gente junto, né, dentro do contexto de produtos digitais, dentro do contexto do mercado financeiro, linkando essas duas coisas. E aí o futuro a Deus pertence, né? Vamos acompanhando e daqui a 5 anos a gente grava um outro episódio sobre esse assunto. Ou até antes, né?
Automatização de processos, né, automação, robôs e tudo mais, acaba sumindo com algumas funções no curto prazo e criando outras no longo prazo. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, parece até frase feita, mas é literalmente o que acontece. Tem como ficar imune a qualquer mudança trazida por processo de automação? Essa resposta é ampla, mas cabe sempre um conselho importante. Mantenha-se atualizado, estude, corra atrás do que você faz de melhor e tente entender quais os caminhos futuros da profissão que você desempenha. Isso não vai impedir que você tenha surpresas, mas certamente será menos sofrido mudar tudo da noite para o dia, se necessário for, se você estiver mais preparado, do que se você só estiver esperando mudanças acontecerem da noite para o dia. Ou, como diria o grande Zeca Pagodinho, camarão que dorme, a onda leva. Aliás, por falar no Zeca, é só naquela música dele que vale a pena deixar a vida te levar. Porque de resto, é ideal que você fique atento ao que se passa. O mundo do trabalho muda cada vez mais rapidamente, e demanda que sejamos flexíveis a ele. Ou você busca estar cada vez mais conectado com o que se passa, ou ficará mais suscetível a passar por problemas justamente fazendo o que você faz, independente de quão essencial pareça ser a profissão ou ocupação que você tenha nos dias atuais. Ah, e uma coisa importante, não fique procurando a profissão da moda, busque algo que você minimamente gosta de fazer. O jeito mais fácil de entender isso é quando a gente se lembra de quem entrou para fazer algum curso de engenharia em 2010, com o Brasil em um baita campo de obras, crescendo 7,5%, com Copa do Mundo chegando e tudo mais, Olimpíada depois, essas mesmas pessoas que entraram em 2010 com o Brasil num belíssimo campo de obras, saíram da graduação em cima da maior crise econômica já registrada, que foi no biênio 2015-2016. Imagina o caos de quem buscou algum curso da área de engenharia apenas porque ouviu que, com muitas aspas, dava dinheiro. Vamos então encerrando este episódio de número 314 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, nos despedindo do nosso trio favorito, o trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer essa atualização da super quarta de juros e te aguardamos na próxima semana.
Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Caio. Até o próximo episódio, em que finalmente não estarei aqui em São Paulo.
Muito obrigado também, Renata, por trazer mais uma edição do Boletim Internacional. Te aguardamos na próxima semana.
Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana, e semana que vem eu volto com mais notícias a respeito aí da Boletim Internacional, tá bom? Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Fernanda, por trazer mais uma vez uma união entre tecnologia e reflexão para que os nossos ouvintes pensem sobre aspectos da própria vida e tomem melhores decisões. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Por hora é isso. Muito obrigada você que ouviu mais um episódio, mais uma semana aqui com a gente, e vamos para a próxima. Até mais.
Gostou desse episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.